Nós abrimos o CBN Maringá de sábado falando da ameaça que a democracia sofre na América Latina, principalmente uma ameaça sobre o poder judiciário. E uma professora universitária está coordenando uma ação junto com os alunos, com os jovens, para combater essa ameaça ao judiciário. Eu converso agora com a mestre em Direito, Gisele Campelo. Professora Gisele, bom dia.
Bom dia, professor Gilson.
Qual será a nossa ação contra essa ameaça que o judiciário, não é só no Brasil, né? Em países como a Argentina, Venezuela, essa ameaça já se transformou em fato. Mas qual é o grande problema em relação ao judiciário e qual é a ação que se pretende fazer para tentar resistir a essa ameaça ao judiciário?
Com os alunos, né? Eu trabalho com os alunos de primeiro ano, essa questão da separação de poderes e a visão histórica. Estamos movimentando na faculdade um evento para conversarmos, na verdade, para debater a ideia, porque eu vejo, né, com os nossos alunos, de que eles não estão atentos ao fato de que a ditadura não foi há tanto tempo e que ela não é um passado que não pode voltar. Então, a gente não percebe os aspectos suaves que vão sendo introduzidos no nosso país, principalmente com essa emenda. Que você falou dos países vizinhos, né? Os nossos países vizinhos já vivem isso e parece uma realidade distante, mas é a nossa realidade. E o que eu conversei mais com eles é o meu objetivo com esse trabalho que a gente vai fazer no SESUMAR é conscientizar, é falar um pouco. Porque os nossos alunos hoje, eles têm uma ideia de que essa liberdade é plena, que a gente tem, que nenhuma ameaça vai nos retirar essa liberdade. Nós não percebemos que a nossa população não tem esse conhecimento. E que a população que não conhece os fundamentos da liberdade e a separação dos poderes é o principal desses fundamentos, ela não percebe que isso pode ser mudado, né? Então, é uma visão. Nós fizemos uma análise histórica, comparando, assim, superficialmente mesmo, né? A nossa população, se a gente pensar com a população ali da Revolução Francesa, né? A população da... Porque, embora os efeitos da Revolução Francesa sejam vistos aí de uma forma romântica, né? Ele não é pleno a nossa vivência. É a mesma população francesa que apoiou, né, essa separação dos poderes por não entender o seu fundamento, porque a massa francesa seria como uma massa nossa, né? Uma massa de pessoas ignorantes, né? No sentido de não conhecimento dos fundamentos da liberdade. Depois, essa mesma população dá o poder absoluto para o Napoleão e revoga aí os fundamentos da separação dos poderes. Eu vejo no brasileiro essa mesma ignorância, né? A gente não tem esse conhecimento do fundamento. Parece que é uma análise de algo que acabou, mas a gente tem aí com essa PEC um sinal de que esse autoritarismo pode voltar.
Não é irônico, professora, nós temos uma ameaça da democracia exatamente por aquele que deveria mais representar ela, que é o Legislativo?
Exatamente. Mas o legislativo, ele somente político, né? E não o fundamento do Estado Democrático de Direito. Nosso legislativo não tem esse fundamento de conhecimento do que significa um Estado de Direito, né? Da Constituição, do valor dessa Constituição e dos elementos aí que não podem ser alterados. Então, com essa PEC, se faz uma análise de que a inconstitucionalidade que eles mesmos criariam, porque seria uma possibilidade, o STF controla a constitucionalidade, que vem deles mesmos, né, o próprio legislativo, fazendo uma emenda inconstitucional. E aí o STF declara essa inconstitucionalidade e voltaria para eles mesmos reverem. Né? Então quem faz o mesmo não vai desfazê-lo, se não for um interesse. E aí eles colocam, né, como uma maneira da população sentir que eles estão pensando na democracia, de que caso eles discordem da emenda, vai ser aprovado por referendo, né? Seremos nós, a população, que vamos decidir sobre isso. Mas a gente não pensa também no alto custo de referendos nesse sentido, né? E principalmente destaca na PEC que o STF, quando declara uma emenda inconstitucional, ele pode já suspender os seus efeitos liminarmente. Dizer que enquanto eles não resolverem se é constitucional ou não, pelo menos não vai fazer efeito sobre nós, né? Já que a gente não sabe ainda se aquilo é constitucional. E isso a PEC retira, essa possibilidade do STF suspender os efeitos de uma medida inconstitucional. Então, até fazer o referendo, até organizar, porque a gente sabe o alto custo de uma eleição, tudo que precisa para organizar, vai ser os mesmos móveis do referendo. Então, a gente vai ficar sem a suspensão. Então, vamos ficar sentindo os efeitos de uma norma que o STF já diz inconstitucional, mesmo enquanto se organiza aí um suposto referendo, que é algo que vai tomar muito tempo da sociedade e muito dinheiro, muito custo mesmo.
Professor, a mobilização com os alunos acontece que dia e como é que vai ser organizada?
É na segunda-feira, né, nós vamos estar no Sesumar conversando um pouco sobre isso. Essa visão, preparei três painéis, né, primeiramente uma visão histórica, para a gente entender como uma população que não entende o fundamento da liberdade pode mudá-la, né, se perceber que está sendo manipulado nesse sentido. Então, uma análise histórica, tanto desse contexto que eu falei da Revolução Francesa, e principalmente uma análise histórica de que no Brasil nós temos esse aspecto cíclico, né, de ida e volta, democracia, ditadura, democracia e ditadura. Nós nunca ficamos muito tempo em um nem em outro, né, então é uma sombra aí constante. Após uma análise constitucional mesmo, né, uma análise do separação dos poderes e o que essa PEC interfere na autonomia. Destacando também que a PEC 33 fala da súmula vinculante, e aí não seria um aspecto tão negativo o fato do Legislativo rever a súmula vinculante, porque o Legislativo aí sim tem a função de fazer as leis e não o Judiciário. Então tem que analisar também que tem um lado positivo nessa PEC, mas não o lado aí da separação dos poderes. E por último, né, é uma análise mais de vivência mesmo das pessoas que passaram ou que acompanharam algo da ditadura, para que os nossos alunos, os jovens, não sintam que é uma realidade distante, que a nossa liberdade que eles têm hoje no ambiente universitário não é tão segura assim. A gente tem que cuidar, né, observando essa questão dos países vizinhos, a própria imprensa, o nosso estado atual, da nossa lei de imprensa aí, suspenso, se a gente tem mesmo essas garantias ou não. É para pensar. E aí, como conclusão, nós preparamos, né, com uma turma, eu estou preparando um texto numa linguagem simples para esclarecer as pessoas que não são do direito, né, uma linguagem um pouco mais simples. E aí os alunos também estão programando uma visão do assassinato, pensar sobre isso, pensar em algo a ser feito. Mas o meu objetivo mesmo é despertar isso, de que a nossa liberdade, ela só vai existir quando a gente tiver controle e conhecimento pleno dos seus fundamentos. Se a gente achar que ela não pode ser revertida, a gente acaba perdendo o controle dela e a fundamentação da liberdade.
Professor, essa manifestação é aberta aos alunos somente do Sesumar ou também é aberta à comunidade, se alguém se interessar e querer participar dessa discussão?
Não, inicialmente ela é só os alunos. Aí, depois que a gente elaborar esse documento, que os alunos vão elaborar, nós vamos passar para um momento que vai ser de passar isso para a comunidade.
Então vai sair dos portões da instituição em algum momento?
Vai sair depois que a gente elaborar os documentos, até uma logo, a gente está trabalhando nisso, então aí a gente vai sair, principalmente eu vejo um objetivo principal aí falar com o pessoal do ensino médio mesmo, mas com a população em geral.
Professora Gisele Campelo, muito obrigado pela sua entrevista aqui a CBN e sucesso no seu evento.
Obrigada, Gilson.
Conversei com a mestre em Direito, Gisele Campelo. Ela está organizando, junto com os alunos do Unicesumar, uma manifestação na segunda-feira de esclarecimento, entender o que é essa PEC que tenta limitar o poder do Supremo Tribunal, inclusive subordiná-lo, de certa forma, ao poder legislativo. A questão da defesa dos três poderes, lembrando a Revolução Francesa, que é um marco na passagem da história moderna para a contemporânea, mas um marco na humanidade, da representatividade, da cidadania, da construção do Estado de Direito. E, é claro, resgatar também a experiência que o Brasil já teve com a perda dessa liberdade com a ditadura militar e o contexto da ameaça dos países da América Latina que já estão tomando o rumo de limitação do poder judiciário.